jovempan.com.br.
Estamos juntos mais uma vez. É bom ter você ao nosso lado. Que bacana, já até começou. Faz meia hora o programa aqui no corredor. Nosso Esporte em Discussão está no ar para mais uma edição para você. Obrigado a você que nos acompanha em todo o Brasil. Áudio e vídeo, áudio e vídeo. Estamos todos aqui. Você sabe, abrindo o nosso portal www.jovempan.com.br. Logo na capa você encontra Esporte em Discussão. Clicando, você receberá o nosso som, a nossa imagem aqui no alto da Avenida Paulista para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Alguns ainda estão montando toda a sua parafernália. Igual a Mauro Betting.
Está escalado hoje?
O Mário Sérgio confirmou. O Mário Sérgio falou assim, ó, Mauro, você está escalado hoje. E aí ele veio para cá.
Obrigado, Mário.
Isso, grande Mário Sérgio. Olha, estamos também no nosso... YouTube, né, Fausto?
Tá aberto aqui, ó.
Bacana.
Tá
para todo o Brasil. jp.com.br/esportejp é o nosso canal no YouTube. Você pode se inscrever, participar, opinar, conversar com os outros internautas. É muito
bacana. Ser educado.
Sempre. O ouvinte é sempre muito educado.
jp.com.br/. Olha que educado, ó. A primeira mensagem,
Betting é um grande comentarista.
Não, peraí. Mauro Betting ajustando a peruca. Primeira mensagem no YouTube.
Não, ajusta, o Vanderlei já falou. Ajustando os fios. Os fios do cabelo.
Fios conectados.
O
fio de cabelo é do Chitãozinho Chororó.
Mas é meu. Eu paguei pelo fio.
José Manuel de Barros com o nosso.
Ele é filho da véia.
Gostou? Sem comentários. Atenção.
Vim de moto hoje, amigo.
É, Jeca. O nosso Nilson César.
Bebendo ônibus, amigo.
O nosso Luiz Carlos Quartarolo. Bruno Prado, que está dizendo que o Neymar não é tudo isso. Vamos. E o nosso Beto Sade. E com o nosso Fausto Favara aqui. Estão todos aqui para mais uma edição do programa. Nós temos vários assuntos para tratar. E eu quero mais uma vez dizer a você que o 28709707 está já liberado para sua participação. 28709707 é o nosso telefone. Estamos em São Paulo, o prefixo é 11. Você liga de fora de São Paulo, coloque a sua operadora, você opta e marca o nosso prefixo. É 11-2870-9707, é o telefone, e que já está bombando aqui, vou começar até atendendo o ouvinte. Alô, boa tarde.
Oi, boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Aqui é o Roberto Beck, de Guarulhos.
Roberto, torce para quem, Roberto?
Associação Atlética Ponte Preta,
que maravilha! Qual é a sua mensagem?
Não, a minha mensagem é com relação ao respeito que se precisa ter com o futebol do interior, futebol principalmente da Ponte na Série A. De acordo com certa parte da imprensa, os jogos com Ponte Palmeiras, Ponte Corinthians, Ponte Santos não precisam nem acontecer porque a vitória é sempre do da capital.
Provado, hein?
Respeitar um pouquinho mais. E ver que lá em Campinas não é tão fácil assim. Tá? Parabéns pelo trabalho de vocês. Um abraço pro meu amigo Flávio Prado.
Um abração para você. É o que eu sempre digo para Nilson César e Fausto Favara. Parem de esculhambar o interior.
Você sabe por que a Ponte tem a faixa?
Uma coisa é palpitar, outra coisa é esculhambar. Palpitar que o Corinthians ganhou da Ponte Preta em Itaquera é normal, né? Não é desrespeito, não é esculhambar.
Porque a Ponte tem faixa no uniforme. Porque jamais foi campeã. Então já meteu uma faixa, joga com a faixa. Os caras só assim, como se a Ponte Preta fosse campeã no mundo.
Calma.
A gente respeita, mas peraí, é pequeno.
Não. Está representando...
Já foi pinguela preta, voltou a ser ponte agora.
Está representando o Flávio.
Sacanagem aqui.
Isso também.
Alô, boa tarde. Alô, boa tarde.
Oi, Vanderlei.
Quem fala?
É o Otávio, São Paulino, Santo André.
Fala, Otávio. Você já falou São Paulino, qual é a sua mensagem?
É o seguinte, no ano passado a CBF tinha determinado que o juiz punisse jogador fazendo rodinha, reclamando e outros bichos, né?
Sim.
O futebol, cara, esse ano tá uma porcaria, hein?
É a opinião do ouvinte. São Paulo está dizendo que o futebol está fraco esse ano. Eu vou mais um e nós vamos começar a falar aqui, porque ontem nós ficamos pendurados num assunto e os ouvintes nos cobraram. Eu disse, não, fique tranquilo que nós vamos falar no programa de amanhã. É, o São Paulo deve abrir o cofre, entre aspas. Você sabe o que eu quero dizer, abrir o cofre é gastar muito mais do que...
O duro é que
gastar o que não tem. Do que o razoável. Não, é nem gastar o que não tem. Gastar mais do que
será
o razoável.
Será que o Aidar deixou alguma coisa no cofre?
Então mais do que o razoável. Porque além de não sobrar dinheiro, você também tem que pensar que, olha, esse vale tanto. Agora, se pedem três vezes o que eu acho, já está fora do razoável.
Se for uma refinaria em Passadina, vale mais. Conversa.
Então, São Paulo deve abrir o cofre para ficar com o zagueiro Maicon? Essa é a pergunta que nós vamos girar aqui agora. Pensem bem.
É, a raça São Paulina na Libertadores.
Alô, é isso aí.
Nossa.
Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
Tudo bem, Vanderlei? É Pedrinho Reis, aqui da Vila Inglesa, Cidade Ademar, Zona Sul, querido.
E qual é a sua... Você torce pra quem?
Eu sou São Paulino de coração, hein?
Bacana. E qual
igualzinho o Flávio Prado, viu? Eu tenho dois times, rapaz. Aprendi com o Flávio a torcer pra um time do interior também.
Ele
São
não está
Paulino
aqui pra se defender.
E sou pontepretano também.
Ah, que bacana. E qual é a sua mensagem?
A minha mensagem seria aí, sabe pra quem? Pro Saad e pro Quartarolo, rapaz. O Saad começou a programação de uma forma tão bacana aí. Eu gostaria que ele soubesse, vocês saibam também, que nós, né, os ouvintes da PAN, temos vocês como Barcelona da transmissão.
Meu Deus!
Barcelona de Guayaquil!
Obrigado! Agora, o Neymar é importante? Essa era a briga no corredor. O Neymar é importante ou não é importante? Aí começou aqui aquele negócio de peso de importância. É muito importante, mas é a quarta importância. É muito importante, mas é a primeira importância. E aí criou-se uma rota de colisão entre Bruno Prado, que está irritado hoje, e Nilson César,
tá tendo que substituindo o pai.
Ele é motoqueiro.
Puro Bruno.
E Nilson César, ele que veio com o seu colete à prova de balas.
O selvagem da motocicleta. Mais selvagem que motocicleta.
É isso aí.
Eu nunca vi alguém botar jaqueta de moto pra andar de ônibus.
Não.
Esse é inacreditável. Não.
Quem tá falando é ele.
Eu não ia falar. Eu não falaria.
Ele deixou a moto.
Eu não falaria. Mas o cara tem uma cinquentinha e vem com... O colete é mais caro que a moto. Quer dizer, é uma coisa. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Opa! Tava faltando. Quem fala?
É a dona Cidinha.
Ô, dona Cidinha! E qual é a... qual é a sua mensagem, dona Cidinha?
É, a minha mensagem é o seguinte: vocês perguntaram se o São Paulo deve abrir os cofres.
É, ainda não perguntou, mas pode falar.
É, abrir até ele pode abrir. Mas só vai encontrar teia de aranha lá dentro.
Ai, meu
Deus. Como a maioria dos times de São Paulo e do Brasil.
É verdade.
O futebol, eu acho que devia cair na real como está caindo o país na real.
Legal, dona Cidinha.
O dinheiro não tá fácil pra ninguém, né?
Um abração pra senhora. O Mauro Beto tá atrás da senhora. Um abração pra senhora.
Acabou o filme. O próximo filme é dona Cidinha.
O próximo filme.
Titular absoluta do filme. Não, o São Marcos vai contar a história da Libertadores.
O filme será dona Cidinha.
Vai ser a Fernanda Montenegro.
É melhor você pegar a Fernanda Montenegro e interpretando a Cidinha, né?
A caça da dona Cidinha.
Pegar a Fernanda Montenegro.
E ela aceita.
E tem a Lei Rouanet pra te ajudar, que agora voltou o
Claro que tem.
Você
acha que eu faço o filme de que jeito?
É claro.
Tem que ter alguém ajudando.
Claro. Eu e o Mauro Beto vão comer.
Eu prefiro pagar a escola.
Eu faço pela Lei Rouanet. Não. Só dá pra fazer cinema no Brasil.
Se o projeto é aprovado, nada
contra. É aprovado, vamos captar.
É, claro. Hollywood não tem isso, mas tudo bem.
Ah, mas ajuda.
Parece que tá indo bem.
Parece que vai bem.
Parece que tá indo bem.
Mas aqui é Brasil.
É verdade.
E olha, e pra quem não sabe, esse projeto é extremamente rigoroso.
Eu gosto de dizer, eu participo da Lei Rouanet por livros e por filmes também, Vanderlei. Livros, filmes e exposições, eu trabalho com
isso. Se você disser que vai colocar essa esponja do microfone no filme, eles querem saber a espessura da esponja.
E tá certíssimo, tem que saber mesmo.
Ah, rigoroso,
é? Muito rigoroso.
Tem que saber, não. É rigoroso e assim, não é que é dado 1.200.000. Não, você vai ter que buscar. E muitas vezes a gente não consegue correr atrás. A gente corre atrás e não consegue.
Fale por você.
Eu falo por mim, conseguimos. Graças
então é o seguinte, isso posto, eu queria... Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde.
Quem fala?
É Rodrigo do bairro Jardim Porã, Santo Amaro.
E Rodrigo, torce para quem, Rodrigo?
Para o Santos Futebol Clube. Eu gostaria de esclarecer uma dúvida sobre a negociação do Neymar, se a vai ver mesmo ano que vem um novo amistoso Santos e Barcelona na Vila Belmiro.
Legal, obrigado pela pergunta. A resposta é não. Não teremos incrível. Um amistoso. É, com esse entusiasmo não vai ninguém no campo. Mas olha, eu queria dizer o seguinte, não vai ter, pelo menos até agora. Aliás, sobre o Neymar que a gente está discutindo aqui, o professor Dunga falou alguma coisa a respeito nesse último encontro que ele teve com a imprensa nas últimas horas, porque a seleção está se preparando para a Copa América. Vamos pegar esse trechinho, por favor? Vamos ouvir.
Acho que a gente quer contar sempre com os melhores, né? E essa é uma oportunidade para os jogadores aproveitarem. Nós temos jogadores de qualidade, capacidade, que possam se tornarem também referências dentro da seleção brasileira. Em alguns jogos já demonstraram essa capacidade que possam fazer. O que nós estamos buscando de termos mais líderes, não só tecnicamente, mas em termos de competitividade, em termos de comando da equipe, né? Que o líder não é o cara que tem que estar gritando toda hora, mas principalmente tem que recordar aos companheiros aquilo que nós treinamos dentro da semana, aquilo que nós combinamos antes do jogo. Então, ter jogadores que dentro da partida relembrem aos companheiros e façam uma cobrança maior. Então, a gente está buscando isso. Então, essa Copa América vai ser excelente justamente para esse fator e, logicamente, jogar para ganhar.
Bom, resumindo, não indo Neymar, o Dunga espera que surja uma grande liderança na seleção.
Liderança
na
técnica, ele deve estar falando.
Liderança técnica também. Também. Não é também só isso.
O Neymar não é líder.
Outra liderança o Neymar não tem.
Exato.
Beto, o Neymar é líder. Vamos lá. A sua opinião sobre isso?
Eu acho que o Dunga, na verdade, está buscando isso e eles ainda não acharam quem vai ser a liderança técnica e também a liderança do time de futebol como um todo, né? A saída do Ricardo Oliveira também preocupa e aí a seleção perde um homem experiente. Eu acho que eles estão no caminho certo.
Mas ganha um cara que está numa fase melhor que o Ricardo Oliveira.
Ah, sem dúvida.
É o Jonas.
O Jonas.
Fase melhor que o Ricardo Oliveira. Bem melhor.
Tá jogando muita bola mesmo.
Uma troca altamente favorável para a seleção.
Tomara. Mas eu acho que eles estão no caminho certo, estão treinando bem, estão treinando com muito foco, muito afinco. Quem está como convidado da comissão técnica é o Juninho Paulista, que está lá já nos Estados Unidos acompanhando a seleção brasileira. Eu tive a oportunidade de falar com ele ontem. E ele está felicíssimo dessa oportunidade e está contribuindo em demasia para que o time possa se compor e o Brasil possa ir pra frente.
Legal. E o Bandeira saiu, né? O Bandeira de Melo.
O Bandeira pediu dispensa, ele era o chefe da delegação, com
crise,
esses problemas.
Crise no Flamengo. Crise
no Flamengo e no Palestra.
Não.
Perdemos pra Ponte. E aí, eu acho que o Bandeira fez muito bem, agiu de maneira presidencial, porque...
A presença dele era importante.
Era fundamental, até porque, segundo diz, o Rodrigo Caetano deve cair do departamento de futebol.
Ele ligou pro Marco Polo, né? Falou, você acha que eu devo viajar? O Marco Polo falou assim, não sei, acho que não.
Tem mais coisa por trás
disso. Ligou pro Marco Polo e o Marco Polo falou, você pode, mas não dá Bandeira.
Pegou muito mal dentro do Flamengo o fato do Bandeira
ter aceitado.
E o novo chefe da delegação é o Coronel Nunes.
Opa! Boa tarde!
Nem tudo está
perdido. Quem fala?
Roberto, aqui de São Miguel Paulista, querido bairro.
Opa, e Roberto... São Paulino. Diga, Roberto, qual é a mensagem?
Minha pergunta
é
fazer pra mesa aí, até quando o Bossa vai insistir com o Denis? Queremos o Renan lá ou outro goleiro.
Tá vendo? É esse negócio. Aliás, o Gustavo
Vieira
participou. Gustavo Oliveira participou no Jornal do Esporte, trazido pelo Márcio Espímpolo, e disse que estão negociando. Eu acho que tem arroz queimado nessa negociação. Tipo, São Paulo não vai. Se ele concordar com as bases oferecidas, vai continuar.
Uhum.
Se por acaso.
Denis.
Se por acaso ele, vamos dizer assim, dificultar a negociação, eu acho que o São Paulo não vai se entusiasmar muito para alimentar com
ele. Eu ficaria surpreso se o São Paulo trouxesse o Rafael, goleiro que foi do Santos,
o que está na Itália.
Não ficaria nada surpreso.
Mas está na reserva lá, né?
Exatamente. Não ficaria nada surpreso com a chegada.
Aliás, é de Sorocaba. O Balsa já esteve ontem à noite.
É o terceiro goleiro.
E ele, só lembrando. Ele não rifou, não é inteligente, é bastante experiente o Balsa sobre isso, para rifar o Denis, né? mas ele aceitaria de muito bom grado o novo goleiro. Isso é muito claro.
É isso aí. É, o Vanderlei, só esse nome aí, seu Vanderlei Nogueira. Rafael.
O moço de Sorocaba. Eu também ouvi sobre Conte do Nacional.
Rafael.
Que é bom goleiro também.
Bom goleiro. Aliás, é uma sugestão.
É muito bom goleiro.
Bom goleiro.
Armani, um goleiro.
Eu acho que seria bom pro São Paulo e bom pro Denis. A saída do Denis. Não só pro São Paulo. Porque o Denis vai sofrer demais nesse time.
Mas o Barovero, o goleiro do
primeira proposta do
River também.
São várias as
propostas. Aqui no YouTube, ó. Marcelo Amaral, o Flávio fora, hein? Flávio, um jeca de classe. Tá vendo? Vanderlei, belo colete.
Então não é Jeca, Jeca tá não vendo? Tem classe.
Tá falando de quem? De mim?
Tá falando do seu colete.
Do quem falou Mauro Amaral?
Ó, o Jorge aqui, ó. Dona Cidinha. A dona Cidinha. Ó, Roberto Mazac. É verdade, a equipe da Rádio Jovem Pan é o Barcelona da equipe esportiva. Ó,
obrigado.
Entendeu? Olha lá, dona Cidinha, ela é a.
É a estrela, fenômeno. É a estrela dos filmes.
É a estrela.
É o Barcelona. Este é o nosso esporte em discussão.
Com Moving Imóveis, você chega rapidinho no imóvel que você quer. Aí. Baixe o aplicativo para saber os imóveis disponíveis na sua região usando a geolocalização. É, com o mapa de calor, você compara todos os preços. Aí é só conferir os detalhes do seu próximo imóvel. Bom, é tão fácil que eu nem li esse texto. Tô falando enquanto procuro o meu aqui. Moving Imóveis, o novo jeito de buscar. Moving.
A Proibida é uma cerveja muito gostosa. Por isso, eles aceitaram minha sugestão.
Eu vou na do Rodrigo Lombardi. Só vou de Proibida.
Manda duas proibidas.
Duas pra mim também.
Eu adorei a sugestão.
Aqui só Proibida.
É, Rodrigo, você me deu a sugestão, eu aceitei.
É, Rodrigo, ó.
Eu também só vou de Proibida.
E você, também vai de Proibida? Vale a pena experimentar. Ela é gostosa demais.
Aprecie com moderação.
A pistola de pregos da Marcenaria do Paulo é um exemplo de eficiência. Para o profissional bem treinado, é uma ferramenta de trabalho rápida, precisa e potente. Porém, em mãos inexperientes, ela é um acidente esperando para acontecer. Acidentes não acontecem por acaso. Acidentes acontecem por descaso. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. TST, Justiça do Trabalho.
Descobri uma nova maneira de vender. Chegou o Go Box, um clube de assinatura de produtos, bom para quem compra, excelente para quem vende. O consumidor assina os itens que quer receber todos os meses e você garante uma receita recorrente. Go Box é do Grupo Abril, que inaugura um novo canal para quem quer vender, ganhar mercado e fidelizar cliente.
Aumente suas vendas. Traga seus produtos para a Go Box. Acesse assinegobox.com.br.
Em busca da medalha.
Em busca da medalha.
Apoio Caçula de Pneus. Quem calcula, vai na Caçula. Precisa trocar óleo, pneus, freio, amortecedor pelo menor preço? Vai direto na Caçula. São mais de 50 anos de tradição. Tudo em até 12 vezes.
A equipe de vôlei feminino de Porto Rico confirmou sua primeira participação olímpica na modalidade. A lista para o Rio de Janeiro, portanto, está completa. Brasil, Argentina, China, Sérvia, Rússia, Estados Unidos, Camarões, Japão, Itália, Holanda e Coreia. Não estou vendo aqui as cubanas. É. O Brasil possui 4 medalhas no vôlei feminino. 2 de ouro, Pequim 2008 e Londres 2012, e 2 de bronze, Sydney 2000 e Atlanta 96. Nossa tradição no vôlei é boa e, é claro, vamos estar na torcida pelas meninas. A caçula está na torcida pelos atletas brasileiros.
Caçula de Pneus apresenta Dicas da Calculadora.
Ô, amigo, aqui embaixo.
Peraí, uma calculadora que fala?
E ainda faço conta. Viu a fortuna que ficou o serviço do seu carro?
Nossa, nem me fale.
Então, ó, quer trocar óleo, pneu, freio ou amortecedor? Vai direto na caçula.
E calculadora entende de carro, é?
Eu entendo, é de conta. Vai discutir com a calculadora?
Quem calcula, vai na caçula. Na hora de trocar óleo, pneu, freio e amortecedor, nem perca seu tempo. Vai direto na caçula.
Caçula de Pneus.
Com seu carro por uma vida inteira.
Música.
Seguimos com o nosso esporte em discussão. Nilson, eu interrompi você porque eu chamei o comercial. O que, que você queria falar sobre o Neymar,
Eu tô vendo aqui, saiu uma sobre a eficiência dos três do Barcelona, que são três excepcionais jogadores. São três grandes jogadores.
Tá mudando.
Não, é o que eu sempre falo. Os números estão provando aquilo que eu venho dizendo, que ele é o quarto jogador mais importante do Barcelona. Então, por exemplo, Messi jogou 49 jogos, marcou 41 gols e deu 23 assistências. Suárez jogou 53 jogos, 59 gols, olha que maravilha, quase um gol por jogo, e 22 assistências. Esse Messi, esse eu quero no meu time.
Não me diga. Desculpa, ainda bem que você falou dele.
Eu errei, desculpem. Esse Suárez, eu tô
trocando. Ah, sim. Eu também ninguém quer. Ninguém quer, não.
Porque o cara quase
joga no Palmeiras, Val?
Quem é o segundo em importância?
No Santos não joga.
Neymar, 49 jogos, 31 gols. Cristaldo. E 20 assistências. Quer dizer, ele perdeu em tudo. Em relação.
Tudo.
Perdeu em tudo. Perdeu em todos os itens.
Por causa disso é que o Barcelona não vai renovar. Não vai renovar.
Em relação ao Messi, em relação ao Suárez. Perdeu em tudo. Ratifica aquilo que eu falo aqui em nível de importância. Eles não colocaram o Iniesta aqui, mas eu coloco. É Messi, Suárez.
O Iniesta não está?
Iniesta e depois.
Não tem bons números.
E depois, só o MSN.
Não tem muito gol.
Iniesta e depois Neymar. Então, quer dizer, os números ratificam aquilo que eu digo. Agora eu quero fazer uma.
Você tem uma hora e meia para tentar.
É rapidinho. Eu quero fazer só.
Ajuste o seu pensamento.
Não, eu quero só fazer um detalhe positivo em relação ao Neymar, que isso é bacana. Se ele se conscientizar disso, vai melhorar muito.
Entendi. Veja,
não, dá licença. Dá licença.
É o polimento.
Tô parecendo aquela empregada do Tom Cavalcante. Dá licença. Presta atenção. Em 2015, na temporada passada, olha só, isso é uma evolução e uma grande evolução do Neymar.
É o
que eu cobro do Neymar, o polimento do tempo mesmo. 2014, 2015, Bruno, olha só que interessante isso, você que é um estudioso do futebol. Ele deu 7 assistências.
Sim.
7. Okay. Egoísta, egocêntrico, né? Deu 7 assistências. Este ano ele aumentou para 20 assistências.
Tá bom.
Isso é muito bom. Então, nesse nível de evolução de assistência. Ele percebeu que ele tinha que jogar mais pro time.
Nada,
e aí, de 7 na temporada 2014-2015, ele deu 20 2015-2015.
Amigo!
É o quarto e os números provam.
É o quarto
do Barcelona.
A temporada passada do Neymar foi espetacular, como do time inteiro. Nessa temporada, no final, ele caiu de produção, como quase o time inteiro caiu. No período, mas ele teve momentos muito bons. Por exemplo, no período que o Messi esteve machucado, ele jogou muita bola. Ele jogou muita bola. Ele, lembra, acho que, se não me engano, foram só 2 gols nessa época que o Barça fez, que não foi ou dele ou do Suárez. Uma coisa absurda. Não, essa temporada, quando o Messi machucou. Quando o Messi se machucou.
Setembro a novembro.
Então, depende. Aí no final ele caiu de produção, depois volta a subir, como o Messi cai. O Suárez tem muito gol porque o time mudou muito o posicionamento. O Messi vai subir assistência.
É
Messi vira. O Messi hoje ele é quase um meia, não é mais um atacante.
Aí que tá, Bruno. Aí que tá. Até como subsídio a você. O ano passado ele foi artilheiro. O ano passado ele foi artilheiro da Liga dos Campeões. Atenção. O ano passado. Ô, Nilson. Ouve aí. Ele foi artilheiro da Liga dos Campeões com 10 gols. Campeão. Campeão espanhol. Campeão da Copa do Rei. Campeão mundial. Ou seja, quando o Neymar não joga bem, o time não ganha. O time hoje é dependente dele. Olha, você viu o ano passado? Ganhou tudo. 10 gols da Liga dos Campeões. Quem foi o artilheiro? Neymar. Agora o Neymar baixou um pouquinho. O time não foi campeão da Liga. Teve que ganhar. E não vai pro Mundial, é claro. Quer dizer, dependente do Neymar. Crise no Barcelona.
Pra resumir, crise no Barcelona.
É hora de fazer a proposta,
Marcos.
É hora de fazer a proposta.
Mas alguém não devia nem ter começado a conversa. É uma tese absurda do Nilson.
É claro que o Neymar é importante pro Barcelona, tá entre os 5 melhores jogadores do Barcelona, mas tem, não sei, do mundo não sei se tá entre os 5 ou não, mas está entre os 5 melhores do Barcelona, tende a crescer cada vez mais. Agora, com relação a assistências do ano passado, é lógico que ele tem menos, porque ele finalizou mais. Ele fez 39 gols.
Até o Babyface está com 29 gols.
É o jogador que mais sofreu faltas do campeonato espanhol.
Aí você me mata aqui, né?
Este ano, já
tem apelido demais nesse YouTube.
É muito provável que o Neymar não esteja entre os três.
E ele vai evoluir.
E qual o demérito de estar atrás do Messi, do Cristiano Ronaldo e da temporada espetacular do Suárez? Mas assim, e que um detalhe, foi o jogador que mais sofreu faltas. É verdade, em vez de estar no nível 9,5, ele foi para 8,5.
Vai, regrediu.
E outras coisas regrediram também, depois do seu comentário.
Olha. Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É o Matias, aqui de Santo Amaro.
E qual é a mensagem, Matias?
Oh, eu queria perguntar para você, o Vão Pedro tá aí hoje, não?
Não, hoje não. Obrigado, Matias. Alô, boa tarde. Quem fala? Ok, telefone não tá legal. Alô, boa tarde. Também não tá legal. Vamos atender. Alô, boa tarde. Alô?
Oi, Vanderlei.
Quem fala?
É Luiz Tessaroto, Pindamonhangaba.
Fala, Luiz. E nos acompanha em Pindamonhangaba pela nossa M620, pela internet. Como é que você
claro
nos acompanha?
TV.
Claro TV. Bacana. Isso. E você torce para quem?
Antes de eu fazer uma pergunta pro Saad, aí eu posso mandar um beijo para minha mãe?
Pode, claro.
Dona Helena Marosca Tessaroto está fazendo 90 aninhos hoje.
Como é o nome dela?
Helena Marosca Tessaroto.
Dona Helena, um beijão. Helena. 90 anos.
Morador em Rude Ramos, São Bernardo do Campo.
Bacana, a chance de alguém chegar aqui, todos, menos eu. Agora. E qual é a sua mensagem?
Ah, Nilson.
Eu queria perguntar pro Beto como é que tá esse negócio do Demi Wright do Corinthians aí, que tá mais enrolado isso, do que
tá.
O.
Tá completando 90 anos,
né? Isso. Tá mesmo. Um abraço.
É o Itaquerão, aí, já tá.
Um abração. Beto, como é que tá esse negócio?
Olha, meu craque, obrigado, parabéns pra sua mãe.
A mãe dele é uma craque da vida, hein?
É uma craque.
Ganhou do tempo, hein?
Corintiana, 90 anos. Olha, o Corinthians tá praticamente certo, ou seja...
Faz dois anos que tá praticamente certo.
Mas tá certo. Foi fechado em novembro do ano passado, essa questão. Há alguns ajustes que envolvem a compra do Fiel Torcedor, a empresa que administra o Fiel Torcedor, a Omni. Tá numa fase de ajuste para a compra da Omni e a partir daí ser lançado. Claro que o momento... O momento atual, o momento econômico, ele também entra em cena. Algumas questões que envolvem a marca Corinthians, o estádio com o Odebrecht, com a questão da obra em si, nada comprovado, mas também entrar em campo. Mas a questão é, está sim em curso, está em curso. Eu imagino que eles devam anunciar nas próximas semanas essa parceria. Salvo se acontecer algum obstáculo, se algum obstáculo aparecer, se algum acidente de percurso, realmente, mas a ideia é que anuncie, viu, Vanderlei?
Perfeito.
Um dia.
Sobre Neymar e sobre...
Ah, chega. Né?
Agora vamos
perdemos tempo, né, Vanderlei?
Agora vamos ter que falar do Maicon. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei. Uma pergunta de 15 segundos só.
Fale.
Curto e grosso, eu acho que Catolini. Vanderlei, eu vi o Zico dizendo uma frase que gostaria de ver a seleção fora da Copa do Mundo para rever o futebol. Eu até anotei, mas tomara que eu não me contaminei por essa frase. Eu gostaria de saber a opinião de vocês.
Foi o Rivelino, né?
Foi o Rivelino.
Foi o Rivelino?
É o Rivelino. O mesmo programa. Disse no jornal, né? Ele curtiu na. Acho que no programa da Record, sábado de manhã, de esporte.
Tá.
Eu gostaria de saber da opinião sobre essa frase.
Vamos perguntar pro Mauro. Mauro, começando com o Mauro. Qual é a sua opinião?
Meu queridíssimo Orelha Rivelino, não.
Não é, pô. Não é. Orelha é tua mãe, porra. Vem me chamar de orelha que eu não gosto.
A gente não precisa... Eu gosto de uma frase muito do Valdir Espinosa, que ele disse que para aprender a atravessar a rocha, não precisa ser atropelado. Ele não vai aprender caindo fora de uma Copa do Mundo. A gente não aprende com 7-1, ganhando, perdendo. O Brasil não é assim. A gente vai de qualquer jeito, ninguém em qualquer campo. E, no fundo, ninguém é assim. Então, não é sendo eliminado de uma Copa do Mundo, e é uma possibilidade disso acontecer, que a gente vai aprender mais.
Legal. E o Beto, que pensa disso?
Ó, realmente, é o seguinte, Vanderlei, os caras vêm falar, mas eu tenho que ficar fora mesmo, pô, porque eu não tô lá, o Mauro não tá lá, entendeu? Pra conversar, então fora aí. Negócio seguinte, não tem nada a ver, o Riva, que eu amo de paixão, mas acho que o Brasil tem que disputar a Copa do Mundo, nós temos que, e se Deus quiser, trazer o caneco.
Nossa, só tem uma verdade.
Que será na Rússia.
Só tem uma verdade nessa história do Rivelino, talvez essa seja a Copa que o Brasil tenha mais ameaça de estar de fora.
Não, toda eliminatória.
2002 quase não foi.
Essa é a impressão que está pior do que
vamos conversar em 2017.
Sabe por quê? Perspectiva do poder de reação dessa seleção brasileira. Então eu sinto isso. E nós temos outras seleções aí.
Quem?
Já, o Uruguai está muito bem armado. Vai para a Copa. Pode escrever. A Argentina vai ter lugar na Copa. O Equador está jogando uma bola redonda. A Colômbia é uma seleção que pode estar na Copa do Mundo. Então, quer dizer, hoje nós estaríamos fora da Copa.
Mas no brasileiro também, o Santa Cruz seria campeão hoje.
Tudo bem, mas hoje está. Eu não vejo perspectiva de reação dessa seleção. Quando você tinha no time Rivaldo, Ronaldo.
Em 2002 tinha.
Foi isso.
E foi vaiado o tempo todo.
É isso que eu estou dizendo. É. Quando você tinha isso, você tinha perspectiva. De repente, um Rivaldo, um Ronaldo, um Ronaldinho, um Romário, que vai jogar bola. Aí nós temos. Hoje nós temos dependência de um cara, que é o Neymar. Dependência desse cara que é o Neymar. Então, quer dizer, eu acho que nunca nós estivemos tão próximos de ficar fora de uma Copa.
Fala, Luiz.
Não, em 2001, a gente acompanhou de perto a seleção Vanderlei também.
Eu também.
Não, você também.
Eu também.
Então vocês devem se lembrar. O Rivaldo falou um dia o seguinte: eu pego um avião em Barcelona, pago a diferença da passagem para vir na primeira classe, porque tem 1,90m, porque a CBF só dá classe econômica, chego aqui na segunda-feira arrebentado, dou uma treinadinha, corrida de volta ao campo para desintoxicar e esticar os músculos, treino mais ou menos da terça e jogo na quarta. E a torcida me vaia. Fala que eu sou pé duro, que o Roberto Carlos não servia, que o Cafu tinha que parar. Calma, vou chegar lá. Gente. Então as pessoas, a imprensa, o torcedor esquecer, ok, mas a imprensa não pode esquecer. Esse time era vaiado. A Copa de 70, o time era vaiado.
Era vaiado, mas tinha craque.
Mas não adianta. É craque depois de ganhar, Nilson. É craque depois que ganha. Antes de ganhar, não é craque. Não.
Mas era melhor qualificar. É que o Ronaldo não jogou a eliminatória.
Exatamente.
O Ronaldinho não jogou também.
Sobre a frase do Rivelino, acho que foi até uma frase infeliz. Um cara tão legal, campeão do mundo. Mas eu acho que ele está desencantado com o futebol brasileiro. Mas a imprensa também tem essa mania.
Mas não é o primeiro que fala isso também, né?
Mas eu ouço assim: olha, o cara, o time de base. Time de base se fala muito. É, o time de base não é feito para ganhar título, eu também acho. Mas se você chegar numa final, você fala o quê? Atenção, garotada, nós não viemos aqui para ganhar. Ganhar também é ganhar experiência. Disputar final também é ter experiência. Sempre é bom.
Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
É Ademar.
Quem?
Ademar.
Ademar, de onde, Ademar?
Aqui de São José dos Campos.
Legal. Como é que você nos acompanha no Vale do Paraíba?
Eu estou vendo aqui pela internet.
Muito bom. E você torce para quem, Ademar?
Bom, eu, São Paulo, né?
São Paulo. Qual é a sua mensagem?
Minha mensagem primeiro é para o Dom Vanderlei Nogueira.
Diga. Pode falar.
É o seguinte, cada vez que eu abro o YouTube para ver a sua abordagem no caso Karsug.
Sim. Tô ouvindo.
Então, eu vejo uma interesa de caráter bastante apreciável. Meus parabéns.
Obrigado. Um abração para você. Obrigado pela mensagem.
Agora, eu queria saber.
Pode falar.
Eu queria saber se como o Flávio Prado não tá aí.
É um preposto.
É, e aí?
Eu faria então o filho dele como meu emissário.
Sim. Diga. Pode falar. É que você está.
Ele é muito criticado, mas ele é uma pessoa que fala o que pensa e sem medo.
Viva essa ideia. Bacana, obrigado pela gentileza. Quando você cruzar com o Flávio, Bruno, você diz pra ele,
ele fala que o nosso
Ademar de São José dos Campos tá dizendo que ele é muito criticado e tá solidário nesse momento de dor.
Nós
fala
também, claro.
Esse, negócio de, esse negócio de medo também não existe, não. Só de elevador panorâmico. Mas aí todo mundo tem um medinho na vida.
Isso aí. Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde.
Quem fala?
É Renato Mendes, do Ipiranga.
Diga, Renato.
Eu queria falar, dizem que os jogadores são mercenários, mas é, mercenários estão sendo os artistas que ficam ao lado de um governo, né, que se aponta um monte de roubos e corrupção, e eles ficam ao lado dos artistas pela, pela grana que recebe de Lei Rouanet e outras coisas. Eu acho isso, eles são mercenários.
Obrigado pela mensagem, Renato. Este é o nosso Esporte em Discussão.
Jovem Pan.
A rádio.
No Brasil. Jovem Pan.
Descobri uma nova maneira de vender. Chegou o GoBox, um clube de assinatura de produtos, bom para quem compra, excelente para quem vende. O consumidor assina os itens que quer receber todos os meses e você garante uma receita recorrente. GoBox é do Grupo Abril, que inaugura um novo canal para quem quer vender, ganhar mercado e fidelizar cliente.
Aumente suas vendas. Traga seus produtos para a GoBox. Acesse assinegobox.com.br.
Menor prestação é nas Lojas 100. É tudo no carnê e é só nas Lojas 100.
Smartphone Motorola Moto G terceira geração, dual chip, tela de 5 polegadas, TV digital, branco ou preto. Nas Lojas 100, apenas R$ 1.090 à vista ou em 10 de 109 por mês sem juros. É isso mesmo, é o seu smartphone Motorola Moto G terceira geração, com processador quad-core, câmera de 13 megapixels e memória de 16 GB. Só 10 de 109 por mês sem juros.
Lojas 100, imbatível.
Jovem Pan, a rádio do Brasil.
Pense em um aplicativo de rádio que transmite os programas da tela do seu celular como se fosse uma TV. Um aplicativo que sintoniza a sua rádio favorita e mais de 40 programações diferentes. Pense em um aplicativo que ainda atualiza você com notícias, podcasts e tudo sobre futebol. Esse é muito mais que um aplicativo de rádio. É o aplicativo da Jovem Pan. Mais de 2 milhões de pessoas já fizeram download. E você, já fez? Disponível para todos os smartphones. Baixe agora.
Agora vamos então, atenção, vale abrir o cofre ou não pro Maicon? Uhum. A torcida ama o Maicon.
Isso aí.
É isso? Você já percebeu?
Qual o Maicon? Do que tá no Grêmio ou o Atlético?
Não, o Maicon, o zagueirão.
Esse o seu pai ama.
Xerifão, o cofre do São Paulo.
Esse a torcida não ama, do Maicon, do Grêmio não ama.
O cofre do São Paulo está na tela, atenção.
Não, segredo, não mostra o segredo.
Não, é 633.
Pela mão, pela mão, é a mão do professor Balsa.
Tá difícil de abrir, hein? Tá difícil de abrir, hein?
Tá difícil.
Será que vai abrir ou nós estamos aqui?
Passamos o. Passamos o segredo.
Será que vai abrir?
Não abriu. Vale a pena.
Vale a pena.
Abrir.
Vale a pena abrir.
Ficar com o Michael.
Tem que ficar com o Michael, sim. Uma liderança, mudou a cara do São Paulo.
Oh.
Caiu nas graças do torcedor. Sim. E tá, na minha opinião, oxigenando esse elenco aí. E pela simplicidade dele. Ele disse que não é jogador de seleção brasileira. Ele se sente útil no São Paulo. Ele se considera um bom jogador. Acha que não deve ser convocado para a seleção brasileira. Ele tem a sensibilidade de analisar a realidade técnica dele. Ele que teve um mal súbito a sua filha. Cara, e viveu um drama
maçarico,
pessoal.
Meteu um maçarico lá.
Quem tá no telefone, Vanderlei?
É o Michael.
Pois não.
Esperando você no corredor.
Ah, pois não.
Depois você dá um pulinho lá?
Eu vou lá. Pera aí.
É pagar o vinho do Porto.
Um minutinho, por favor. Deixa eu ver.
Mas é só
aqui.
Uma dose.
Perfeitamente.
Então
eu vou lá.
Você vai?
Não, você tá brincando comigo, né?
Tô brincando.
Tá brincando. É uma palhaçada o que você tá fazendo comigo.
Isso
não é o Michael, não. Você tá pegando o telefone. pensa que é esse aqui.
Você tá pegando o seu telefone, você tá ligando que é o mal. Eu tô falando uma coisa muito séria. O torcedor do São Paulo, o torcedor do São Paulo tá esperando essa digamos assim, a permanência do Michael. Você fica brincando comigo, acho que é uma falta de...
Só você pode convencer o Michael a ficar. Você pode falar com ele.
Eu quero ver o Beto Saad chamar o Michael de meu craque. Que craque não é, não.
Então tá bom. Então eu vou. Já que você fez isso, eu vou lá falar com o Michael, então. Eu não gostei da brincadeira, mas vou falar com o Michael.
Não, mas você volta amanhã.
Você de volta.
Domingo eu tô aí.
Como sempre.
Vai ficar suspenso.
Pra você é falso.
Eu ficaria com o Michael. Pelo momento que ele tá vivendo no São Paulo, é um jogador importante para essa reta decisiva aí de Libertadores da América. Não é um jogador de grande qualidade, não. Mas às vezes tem jogadores que não tem tanta qualidade, mas que fazem a diferença pro grupo. E ele tá fazendo a diferença pro grupo do São Paulo. É só não exagerar. Se o São Paulo exagerar também, abrir mão de tudo pelo Michael, aí já não concordo. Mas se fizer um negócio bom, tanto pro Porto quanto pro São Paulo e também pro Michael, acho que tem que lutar pela permanência do atleta, sim.
Legal, ó, pra quem, porque daqui a pouco entope aqui, brigou com, ninguém brigou com
o Beto.
Brigou
com o Beto, hein? Só um negócio, o cara tá sofrendo pra abrir aquele cofre, hein?
Beto tem um compromisso importantíssimo aqui e é por isso que ele saiu um pouquinho.
É o novo leão da montanha, saiu da pela direita.
É isso aí, é por isso que nós brincamos. Foi, não. Então, Nilson, vale abrir o cofre ou não?
Olha, pelo que eu vejo de zagueiros hoje no futebol do Brasil, eu acho que é um rapaz que merece a oportunidade de... Aliás, ontem ele deixou claro que ele quer continuar aqui no São Paulo.
Ele falou no microfone da Pan,
ele falou aqui
domingo,
também,
né?
Falou, claro.
Domingo, logo quando o jogo
eu
terminou.
Eu vi, não sou bobo, eu tava na jornada. Não, então ontem ele...
Pode ser surdo.
Ontem ele erra, às vezes não tá prestando atenção.
São tantas informações.
Às vezes o retorno tá surdo.
O delay.
Bom, então, ele falou na Pan, ontem ele ratificou que ele quer continuar no São Paulo, que ele tem vontade mesmo de com a família dele.
Difícil abrir o copo.
Quer que ele continue no Brasil.
Agora, que tá difícil e
no São Paulo. Então, eu acho que vai dar negócio. O Fosso colocou um negócio verdadeiro. O Michael, né, tecnicamente, não é um grande jogador, mas ele se transformou num luganão antigo, né? Aquele Lugano, cara de raça, cara que espana tudo lá na área. Então, quer dizer, vale a pena, sim, gastar um dinheirinho a mais. Então,
eles tiraram a placa só do corpo.
A abordagem aqui, claro que se puder ficar o zagueiro, é ótimo que fica. O que a gente está colocando aqui, quando a gente fala abrir cofre, como eu falei...
Se vale exageros.
É, tipo assim, você vale 5, você paga 30.
Olha o drama para abrir esse cofre.
Aí não deve ter nada.
Já tá com o pé de cabra.
Muito obrigado, Vanderlei. O negócio é o seguinte. O São Paulo não estaria nessa fase da Libertadores se não fosse o Michael. No jogo contra o Strongest, o São Paulo teria sido eliminado ali, não fosse o zagueiro e depois o goleiro Michael. Ou seja, ele se tornou um jogador emblemático pro São Paulo. Ele
se tornou.
Eu não vou dizer ídolo, que eu acho que é um exagero ainda.
É isso aí.
Esse negócio de ídolo.
Aliás,
mas
ele falou sobre
ele
isso.
Ele se tornou um jogador fundamental.
Não, ele falou sobre isso. Eu não perco o raciocínio, mas você falou ídolo. Alguém falou, você é ídolo? Eu falei assim, não. Ídolo é quem ganha título.
É, falou mesmo isso aí.
Eu acho que é mais ou menos por aí, porque se o São Paulo perder para o Atlético Nacional, tudo que ele fez, provavelmente vai ser esquecido. E, eventualmente, se ele perder para o Atlético Nacional, numa falha dele, porque pode acontecer, como aconteceu contra o Inter ali, ele e o Lugano, então a torcida já vai, ao invés de endeusar, vai começar a pegar no pé. Mas contra o Atlético Mineiro também, a presença dele foi fundamental, ou seja, nos momentos difíceis do São Paulo, se é jogador tecnicamente bom ou não,
não consegue.
Sem dúvida, o Maicon está sendo um diferencial para que o São Paulo conquiste as vagas, as vitórias ou os empates necessários para a classificação ou mesmo para perder no placar que deseja. Nada. Hoje era um jogador fundamental. Hoje o São Paulo não é que é bom, mas ele precisa fazer um certo sacrifício, sem exagerar, mas um sacrifício para ele permanecer.
E o nosso Mauro
Betti? E até interessante, na hora que você falava da frase do Michael, que eu concordo em termos em relação ao Michael, mas eu estava escrevendo exatamente uma outra coisa aqui que tem a ver, e vou citar um exemplo do São Paulo. Roberto Dias só foi ganhar um título pelo São Paulo, Paulista de 70, quando o São Paulo viveu 12 anos sem ganhar. E é um dos maiores ídolos, um dos maiores jogadores da história de São Paulo.
O Rivelino ganhou no Corinthians?
O Corinthians, que é o maior jogador da história, o Corinthians não ganhou. E eu estou exatamente escrevendo aqui sobre o Mazola, o Altafine, jogou só 2 anos, mas ele não ganhou nada no Palmeiras. E é um dos maiores centroavantes da história do Palmeiras, campeão do mundo, foi um dos maiores artilheiros da Itália. Então, necessariamente, quando um cara é desse nível, de Rivelino, de Roberto Dias e de Mazola, Altafine, você não precisa ser campeão. Estou querendo comparar o Michael. Mas a frase é bacana, não, para ser ídolo precisa ser campeão. Não necessariamente, até para a própria característica do Michael, que é um jogador de raça, não vai esperar grandes coisas, e é um cara que rapidamente a torcida se identificou em momento tão instável de São Paulo. Então ele, por esse lado e até por algumas carências, ele vai se transformando num ídolo independente de conquista.
Diga, Luiz. Luiz Carlos Quartarolo.
Eu disse aqui ontem, e agora há pouco também falei sobre isso, a verdade é a seguinte, o Porto quer se livrar do Maicon, ele não vai jogar lá, tanto é que vai levar o Felipe agora do Corinthians. Ele é um jogador que deu certo por um determinado tempo no futebol português, que não é um dos futeboys, né? Vamos colocar assim.
A expressão é feia, mas é
mais forte da Europa, né? Dos mais fortes, mas é uma porta de entrada para a Europa, para muita gente. Aliás, o futebol português, os grandes times vivem atravessando aqui o futebol brasileiro, pegando o jogador, levando para lá, já ganharam mais de 1 bilhão de euros, os chamados três grandes, né? Lá de Portugal, só de pegar jogador sem muito nome aqui e depois botar no mercado lá. Isso também é uma coisa que tem que começar a ser observada. Diante disso, o Maicon, eles estão querendo empurrar o Maicon para o São Paulo, mas pediram o Inácio, que é um ótimo jogador, segundo as informações, pode até nem virar, mas realmente tem muito potencial. E o Lianco, que é um jogador que já foi escorraçado antes de jogar, e que tem duas nacionalidades, um jogador que pode ser aproveitado. Se vai virar ou não, a gente não sabe. Até o próprio Lucão, que o São Paulo está oferecendo, é para se pensar. Então vai se gastar dois garotos com o futuro, o Porto vai fazer um dinheirão desses caras lá, e nem a cláusula de solidariedade vai valer, porque eles vão sair muito cedo daqui, e a cláusula vai até 23 anos, e ainda o Porto vai posar de formador do jogador, como o PSG posou de formador do Ronaldinho Gaúcho, que é uma grande mentira do futebol mundial. Então, precisa pensar nessas coisas. O Maicon, jogador como o Maicon, chegou, realmente, olha, a gente respeita, se for pra ficar, porque eu acho assim, ó, o Porto não quer de volta. Prorroga mais 6 meses de contrato, depois a gente conversa. Porque se quiser devolver, duvido que o Porto queira. Aí vai ter que sentar e negociar. Agora o São Paulo tá louco. Dizem que o presidente quer se reeleger com o Maicon. Olha o cabo eleitoral dele.
Olha, sobre isso tudo bem, a única coisa que...
O problema é a pergunta que fica. O São Paulo tem chance de passar do Atlético Nacional sem o Maicon?
Eu acho que tem. Eu acho que tem.
Eu acho que não tem.
O que eu acho
acho que não tem chance.
Eu tô falando antes do Bruno, porque eu conheço a opinião dele.
Mas se o Maicon não jogar, acabou São Paulo.
Eu tô falando em cima do que eu vi nos jogos. Eu não sei se ele é bom ou mal. Eu tô falando o que eu vi nos jogos.
Sem ele, não tem de campo. Vou passar pro Bruno. Tô falando antes do Bruno, porque eu sei a opinião dele. Então, até pra provocá-lo. Certo? Ninguém garante que esses dois ou três garotos acenados pra entrar no rolo serão o Neymar. Ninguém garante. Então, e também ninguém garante que o Maicon é a solução de todos os males. Nada. Então, é tudo um risco, gente. É tudo um risco. Então, agora, como o futebol? Aprendi com vocês.
Mas tem uma certeza de 28 anos ou se é um risco de 18?
Não, mas tem uma certeza. Uma certeza.
Pra muita gente é importante. Então, por que serve Cotia?
Não, mas a certeza é que o Maicon está sendo importante.
Pra muita gente, o importante é esta competição. Então, se for pra ganhar sem ele, se ganharia ou não?
Isso é verdade.
Essa é a dúvida.
Eu
aí o São Paulo não ganha, não tem o Maicon.
Agora
os caras quebram tudo lá. Alô?
Os caras não. Torcedor profissional. Porque o torcedor comum, o bom torcedor, Bruno tem cabeça.
Oh, eu acho que São Paulo, o dirigente, ele deve agir como um dirigente, não como um torcedor. O Maicon funcionou até agora no São Paulo. Eu acho que se conseguir mantê-lo é bom, mas sem nenhuma loucura. Acho que o ideal é até o que o Quartarolo falou, prorrogar o empréstimo por 6 meses ou por 1 ano.
Parece que o Porto não aceita. Essa é a conversa.
Parece que tem uma proposta lá da Europa.
Dá dois garotos, eu acho uma loucura. Eu acho uma maluquice.
Por quê?
O Porto quer exatamente isso. Ele quer os meninos pra fazer dinheiro.
Ok, mas futebol... e se os caras não prosperarem?
Sim, e o Maicon, se o São Paulo for eliminado na semifinal, ele pode virar o vilão.
Também não vai prosperar.
Mas é o que eu tô falando, é um risco.
Eu acho que a idolatria ao Maicon tem muito a ver com o fato do São Paulo estar numa semifinal, que pode durar mais 2 jogos. E depois de 2 jogos, essa idolatria acaba.
Sim.
E é um jogador já de 27 anos, que você não vai fazer dinheiro, o futebol também é negócio.
É muito velho, 27 anos.
Ele pode jogar mais 6, 7 anos.
Mas o São Paulo não vai fazer dinheiro com ele. Não vai revendê-lo. Não vai revendê-lo.
Os dois meninos...
A China
tá aí, meu amigo.
Os meninos podem ser revendidos.
Ninguém garante.
Os meninos podem.
Quantos anos tem o Felipe, hein?
Daria de olho no Maicon também.
Quantos anos tem o Felipe?
Tem por aí.
28, né?
Então...
É, tem por aí. Mas é muito difícil. O futebol brasileiro...
O Felipe vai para lá,
O futebol brasileiro, ele hoje... Ele é formado por meninos muito jovens, que se forem bons saem, e por veteranos que já voltaram. Se o São Paulo faz um negócio dele, ele só vai confirmar isso. O nosso futebol, ele é pra servir aos outros, não é pra servir o próprio futebol.
Eu já não acho que ele é um veterano futebol, no momento, não. 27 não, não é, anos, eu acho que é um cara...
Mas acho que é um jogador bem normal, assim, se por 1 milhão de euros, eu pagaria. 1 milhão de euros, sim.
Por isso que nós colocamos aqui. 5 milhões. Abrir o cofre, sem exagero.
Assim, 1 milhão de euros, eu pagaria. 5 milhões, nem pensar.
Tudo tem um limite.
Além disso...
Mas o Felipe é mais jogador que ele.
Eu acho que o torcedor do São Paulo...
Mas a importância dele...
Como o Felipe está indo para o Porto. E
o maior.
Se o Michael não ficar no São Paulo e acertar uma transferência para o Corinthians, vai ter chiadeira da torcida.
Mas isso daí faz parte
do jogo. Vai ter chiadeira da torcida do São Paulo.
O que eu acho é o seguinte: contar que os dois garotos vão ser Neymar. É isso que eu acho só. Poderão
não,
ser.
Não, mas ninguém falou isso.
Então, poderão ser mesmo.
Neymar, Neymar é de vez em quando. Então, um gênio de cada 20 anos. Como diz Dilson César.
Poderão ser.
Vanderlei,
mas poderão não ser.
Posso falar uma coisa, eu respeito.
É igual a história do Santos.
Sobre os meninos, eu queria falar uma coisa.
Que tá na base do Santos, olha.
Na década de 80,
tem lá o estoque de Neymar, não é verdade?
Vanderlei, negócio assim. Sobre os garotos, eu respeito o planejamento do Baus agora, da diretoria do São Paulo, talvez de mudar essa filosofia. Mas em cima do que o São Paulo tem de aproveitamento dos meninos até há pouco tempo, até antes da chegada do Balsa, por exemplo, pode liberar que o São Paulo ultimamente não está aproveitando ninguém de Cotia. São Paulo raramente dá oportunidade. Agora o Balsa está começando. Lucas Fernandes está entrando aí. E quando coloca o menino, fora. No primeiro erro do garoto já frita o cara.
São Paulo revelou Casimiro, Oscar e Lucas. Só
fez dinheiro embora, não fica.
Só fez dinheiro com o Lucas. Os outros dois não fez. É muito incompetente.
Oscar foi muito impossível. O Casimiro foi de graça. O São Paulo vendeu o Douglas para o Barcelona, que não foi revelado.
Não, Oscar ainda tem o problema da lei. Ele usou a lei a favor dele. Ok. Então, bobeou em termos. Agora, quanto o Casemiro, jogava aqui e era vaiado, apupado pela torcida.
Mas peraí, não tava jogando nada mesmo.
Não, eu sempre achei bom jogador.
Ele tinha 20 anos.
Ele jogou na seleção pré-olímpica, foi um dos principais jogadores. Ele e o Lucas, inclusive, jogaram mais que o Neymar naquela Copa Sul-Americana, né? No Campeonato Sul-Americano.
Sul-Americano, porque ele tinha um posicionamento diferente.
Que é bom jogador.
Que era o posicionamento
do Aí rifaram o cara, e vão rifar agora mais garotos aí. E o torcedor fala assim, não... Porque no Brasil todo mundo entende de futebol. Não é verdade. Torcedor gosta de futebol. Não entende de futebol.
Olha, alô, boa tarde.
Ih, cortaram você.
Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde.
Quem fala?
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É o Denis da Vila Império. Zona Sul, São Paulo.
E torce pra quem, Denis?
Tá igual o Mauro com os fios, ó.
Que corta, tá muito valendo.
Alô, boa tarde.
Oi, Vanderlei.
Quem fala?
É Vanderlei.
Opa, você está nos assistindo, está nos ouvindo? Como é que você está nos acompanhando?
Eu estou assistindo.
Ah, é por isso que demora um pouquinho.
Está um delayzinho.
Fale ao telefone, porque aí chegamos direto. Pode conversar conosco pelo telefone.
Legal.
Legal. E você torce para quem?
Eu torço para o Santos Futebol Clube.
E qual é a sua mensagem?
Tá, eu tenho uma mensagem para fazer algumas colocações bem rapidinho. Cuidado com as mãos de tesoura, por favor. A primeira delas, como santista, aproveitando até que o Lula está na mesa... É sempre a mesma, quer dizer, o Santos tem uma homenagem para o Pelé em vida, não pode deixar passar. Eu acho que até que a instituição que menos fez pelo Pelé foi o Santos. Eu sei que ele andou com briguinhas com a diretoria, mas com pessoas, não com a instituição. O Pelé merece uma homenagem pública, numa grande festa, receber uma camisa com fios de ouro, sei lá, acho que o pessoal do marketing vai saber fazer isso. A segunda coisa é que o Flávio Prado não engana... Como São Paulino, ele engana tanto quanto a peruca do Mauro Betti. Não engana. Não adianta ele disfarçar. E bem faz o Bruno, que é São Paulino e fica na dele, disfarça. E, aliás, o Bruno está de parabéns pelo pai que tem e o Flávio também está de parabéns pelo filho que tem. E por último, Vanderlei, olha, brincadeira, Vanderlei, você precisa fazer um curso de inglês. Você fez inglês com o nosso amigo lá do
Rio de Janeiro. O que eu falei de errado?
O João Santana.
O João Santana, pô, tu go travel não dá, Vanderlei.
Eu falei isso, tu go travel, não falei isso.
Go travel. Travou outra coisa.
É.
Pede pro Betting falar isso, então pro Fernando Sampaio, que sumiu do programa, falar
Fernando Sampaio tá viajando, enquanto o voo travel.
Ah, tá legal. Obrigado, Vanderlei. Um abraço a todos da mesa aí. Tá bom?
Obrigado. Obrigado. Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
João Carlos.
Diga, João, de onde?
Campo Limpo, Zona Sul.
Desculpe, de onde?
Campo Limpo, Zona Sul.
Tá, e você torce pra quem?
São Paulo, estou vendo Sky, estou vendo a Jovem Pan pela Sky.
Pela Sky. Canal 405 Sky.
Perfeito.
Legal. E qual é a sua mensagem?
Falando sobre delay, eu adoro, eu amo ouvir jogo de futebol pelo rádio. Entretanto, com a digitalização da televisão, existe um delay muito grande entre o rádio e os canais de TV, tanto fechada quanto aberta. O rádio consegue reverter a situação a ponto de deixar as transmissões simultâneas com as imagens da TV?
Em alguns casos é possível. Existe um trabalho técnico que sincroniza a imagem com o áudio. Em alguns casos, em outros, não. Normalmente, a TV aberta chega mais rápido na sua casa do que a TV a cabo. Mas existem alguns impedimentos técnicos. Mas, às vezes, a gente consegue sincronizar. É assim que funciona. Este é o nosso Esporte em Discussão.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
As chuvas diminuíram muito, mas o mosquito Aedes aegypti continua com força total. Por isso, é muito importante que cada um continue fazendo a sua parte. Evite pratinhos de vasos de flores, cubra vasilhames de armazenamento e, em caso de chuva, redobre sua atenção para evitar acúmulo de água. É somente assim, com cada um fazendo a sua parte, que podemos vencer essa batalha. Combate ao mosquito Aedes aegypti. Bom para você, bom para São Paulo, governo do estado.
Escuta, Paula.
Oi.
Vou ter que cancelar a viagem no fim de semana.
Ah, sério?
Sério. Fui escalada para um acidente de trabalho na sexta-feira à tarde. Vou perder a mão.
Mas assim, de repente?
De repente não. Tem dias que isso tá para acontecer.
Não deixe que um acidente faça parte da sua rotina de trabalho. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. TST, Justiça do Trabalho.
Garçom, abra minha proibida puro malte.
É pra já, Fagundes.
Eu já provei muitas cervejas na minha vida, mas nunca me apaixonei por nenhuma. Até o dia que eu provei a proibida puro malte. A proibida puro malte é demais. É uma verdadeira cerveja 6 estrelas. É pra quem gosta de coisa boa. Por isso agora eu posso dizer com certeza, encontrei minha cerveja. A proibida puro malte. Uma verdadeira 6 estrelas. E gostosa demais.
Aprecie com moderação.
Quarta-feira, a bola rola no Brasileirão e você não perde um só detalhe na Pan. No horário da Voz do Brasil, acompanhe pelo site e aplicativos Santos e Figueirense. Transmissão a partir das 8 da noite em AM620, FM100,9 e Rede Jovem Pan News. Assim que a bola parar de rolar em Santa Catarina, a melhor equipe esportiva do rádio brasileiro em campo com Palmeiras e Fluminense. Simultaneamente as informações de Coritiba e São Paulo. Campeonato Brasileiro é aqui na Jovem Pan. Oferecimento Loja 100. Ainda bem que tem. Cerveja proibida, beba com moderação. E Neoquímica, o remédio da família brasileira.
Para negociar na Della Via. Pneu Pirelli 195/55 R15 Cinturato P7 R$ 6,58 no cartão sem juros. Della Via Pneus 2333-3235. No trânsito somos todos pedestres.
Jovem Pan. A rádio do Brasil. Jovem Pan.
Olha, tem um recado para vocês todos aqui. Atenção, Mauro, você que é o cara planejado.
Onde planejado?
Você, Zé Manuel, todos os companheiros. Já programaram as suas férias de julho? A gente não consegue programar, mas muitos ouvintes podem. Muitos ouvintes, a família. Então escuta só essa oferta imperdível da To Go Travel. Tá? Para o cara não me xingar lá. To Go Travel. Aéreo ida e volta para Orlando em voo direto a partir de R$ 2.835.
Baratinho, Fausto.
Voo direto ainda?
Direto. Ainda, você nem, nem decolou,
sem ter aquela injeção, pousa. Vai direto.
Olha, atenção, 5 de R$ 567.
Boa, hein?
Você veja, quem me trouxe a oferta foi o Bola e veio assessorado pelo Daniel lá. E o entusiasmo do Daniel é um negócio espetacular. O cara tem que correr para o aeroporto, porque com esse entusiasmo... Olha, aéreo, Orlando voo direto, a partir de R$ 2.835, ou 5 de R$ 567. Isso mesmo, suas férias de julho em Orlando, a partir de 5 de R$ 567.
Não é não.
Pacote é legal.
Direto. Mickey é muito... Direto, pá, pumba. Saiu, chegou, bacana. Conheça essa e outras ofertas de passagens, hotéis e serviços da To Go Travel. .com.br, você abre lá o site, tem uma série de opções. Ou você pode ligar. Nós estamos em São Paulo, o prefixo é 11, o telefone é 31240210. 11 31240210. Se estiver fora de São Paulo, escolha a sua operadora. 11 31240210. Boa viagem para Orlando. Dá um beijão no Mickey. Por nós todos.
Não, na Mini.
Na Mini também. Não, não. Olha, o Luiz Carlos falava pela manhã para mim, conversando comigo na redação. O Leandro Damião. É. Olha, essa proposta, dizem, foi feita e o Corinthians nem quis conversar. Mas coloco sobre a mesa, porque a opinião de vocês é importante. Daria negócio para vocês? Prosperaria a conversa ou não? Leandro Damião por Marlone e Luciano. Você toparia?
É um ou outro, viu?
Não são os dois?
Marlone ou Luciano?
Ah, só?
Pelo que eu ouvi.
É, eu ouvi. Corinthians... Que, bom, não importa.
Mas eu acho que não vale.
Definitivo, empréstimo? Definitivo?
Empréstimo. Porque o Santos vai ter que receber o Leandro Damião, mas não quer que ele jogue lá. Ele também não tem disposição de jogar lá. Aí o Corinthians poderia estar interessado, mas a gente quer o Marlone, eu não sei se são os dois, mas queria ser a dúvida, mas Marlone e Luciano, ou Marlone ou Luciano. Mas não importa. Vocês topariam conversar sobre isso se vocês tivessem poder de decisão ou não? Bruno, começa com você.
Eu não incluiria esses jogadores, mas eu não acho o Leandro Damião horroroso.
Desprezível.
E claro, não pagaria o salário que ele ganha no Santos. Por um salário normal, o Damião poderia ajudar o Corinthians, mas eu não incluiria esses jogadores, não. Um empréstimo, discutindo um empréstimo com o Santos, acho que poderia
sem
rolar.
Sem incluir Marlone nem Luciano.
Não, se eles quiserem. Outro jogador poderia ser, mas esses dois não.
O André eu colocaria também nessa parada.
Eu também, eu faria uma troca entre os dois.
O Santos diria pra
Leandro
você,
Leandro Damião é
boa, pra nós não.
Porque
serve.
O Santos não quer o André?
Eu acho que
lá
não.
Ele se deu bem, quem sabe.
E o Mauro, o que pensa sobre isso?
É o que falou o Bruno, acompanha o relator. O Leandro Damião não é tão ruim. O problema é que ele, quando ele custou os R$ 42 milhões, acabou levando ele a uma situação complicada.
Ô Mauro, e uma coisa também que é um erro, cobram do jogador, não
também,
cobram
de quem pagou.
É absurdo. Não tem nada a ver com isso.
Não tem jogado bem, nem pra metade disso. Mas ainda pode se recuperar, tem um histórico, o torcedor do Corinthians sempre deixou muito claro disso, o Corinthians precisa de um centroavante, pode ser um negócio
e
interessante.
E ele já se declarou corintiano uma vez.
Então, exatamente, então, por que não?
Para você, Luiz, o que você acha?
Vale a pena.
O maior problema do Leandro Damião é o salário dele com o Santos, R$ 500 mil por mês. Corinthians já quer se livrar do Pato que tá para voltar aí. Olha, seria uma boa troca, hein?
Troca, Pato por Damião.
Pato por Damião. Sim. Agora, o Alexandre Pato e o Damião vivem uma situação muito similar. O Alexandre Pato vai sair do Corinthians e o Corinthians perdeu dinheiro. Virou um micão, né? Perdeu prestígio na Europa agora também. Mas o salário agora continua correndo. A partir de junho volta a ser o salário do Corinthians. O Santos ganhou na justiça a anulação do contrato com o Cadoyen, pelo menos por enquanto. Vai recorrer, é o que tudo indica, né? Mas tem gente já em Santos ligando pro juiz ou pra juíza. A senhora não quer rever? É porque ele vai ser obrigado a pegar o Damião de volta e o salário de R$ 500 mil por mês, que é altíssimo. E por esse salário, não sei se o contrato vai valer no total, deve valer, inclusive até o aluguel de uma bela casa em Santos, quem pagava era o Santos, as luvas foram estratosféricas, aquelas coisas todas que a gente não entende. Sobre o André citado pelo José Manuel,
sim.
O André, quando estava no Atlético Mineiro, pelo que eu sei, ele ainda tinha o Santos ainda tinha uma participação nos direitos dele. Mas foi feito, eu vou usar a palavra gambiarra, mas é entre aspas, porque foi jurídica e me pareceu legal. Ou seja, o Corinthians não pagou nada para o Santos. Tinha uma porcentagem que ainda seria do Santos, mas porque venceu o prazo, aquela coisa toda, ele veio para o Corinthians e o Santos nunca mais vai receber esse dinheiro também do André. Então tem esse probleminha de olhar meio torto pro André, que deixou o Santos na mão em termos, né, em tese.
O André teve uma volta pro Santos aí que ele pegou.
É, então ele ainda 12, era jogador, né, do Santos, tinha uma participação na negociação, e no fim parece que isso, nessa tratativa com o Corinthians, deram um jeito de matar essa possibilidade.
Incluíram o Giovanni Augusto junto, meteu num
bolso. Agora tem um detalhe, você precisa saber como é que tá o Leandro Damião. Porque é esquisito,
ele não joga,
né,
desde 2014.
Ele não jogou no Santos, ele não jogou no Cruzeiro, ele não jogou no Betis.
Desde a contusão que não o levou para a Copa.
Então, precisa fazer uma avaliação 2013, nesse aspecto.
2013, na verdade.
Eu falei que poderia haver uma troca.
Ele vive daquela falsa
Marlon, eu sou contra,
pelo Marlon, contra a Argentina.
Pelo Luciano também não faria essa troca. Tem que ser muito bem pensado, que você vai trazer um jogador que é caro. E o futuro, como é que é? Acabar o empréstimo, você fica sem um jogador, ou vai ter que pagar esse caminhão de dinheiro aí, que é um absurdo.
Sim, eu acho que
mas
o Santos
tem que ser bem analisado.
Posso dar um palpite nisso aí?
Acho que tem mais. Diga,
eu vou dar um palpite nesse negócio aí. Eu acho que o Corinthians poderia oferecer o Romero.
Não, Romero. Já nos livramos de Patito Rodrigues. Você quer mandar o Romero?
Vai Romero 26 anos, lá pro Peixe.
26 anos, tá vendo?
Vai Romero lá pro Peixe e fica com o Leandro Damião.
Novo também.
Eu penso que nem o Bruno.
É novo.
Eu não acho.
Quer dizer, ele é novo.
Eu não acho.
E o Maicon é velho.
Eu não acho tão desprezível o nosso glorioso Leandro Damião, não.
Quando vai fazer
27? Leandro Damião, se tiver um esqueminha legal, ele bota.
É, vai fazer 27 agora em julho.
Sempre soube botar a bola pra dentro. Quer dizer, ele pode retomar quanto tempo?
Faz 3 anos.
26.
Ele não tá ouvindo.
Peraí, pô, o cara tem mais.
Então, 27 agora em julho.
Então, mais uns 8, 9 anos de carreira, o cara tem. Não tem?
Tem
9, 10 anos de carreira.
Eu em cima desse tema com relação ao Leandro Damião, Vanderlei.
Sempre que vocês falarem em idade.
Quem tá jogando muito é empresário do Damião. Esse sim.
Mas com o professor Tite, ele pode jogar, hein?
Então, o André também pode.
Idade, lembrem-se de Ricardo Oliveira.
É, que todo mundo duvidava ali, falando, ó, com 36 anos.
Tem um problema. O Leandro Damião jamais foi Ricardo Oliveira na carreira dele. Ricardo Oliveira é muito mais jogador que ele e sempre foi muito mais jogador que ele.
Eu acho o seguinte, esses dois jogadores do Corinthians...
Mas quando veio era um bonde, na opinião de todo mundo.
Eu acho esses dois jogadores do Corinthians importantes, principalmente o Luciano. Acho que se ele tiver uma sequência no time do Corinthians, eu gosto do Luciano, acho que o Corinthians não perderia o Luciano, não. Acho um bom jogador. Agora, com a relação a essa ideia do Alexandre Pato, não é ruim, não, porque são dois salários altíssimos. O Alexandre Pato, apesar de ser um jogador.
Então fica com
eu
Pato,
entendo.
Né,
não, mas então, mas então. Aí, mas é aí que tá. Mas eu ia falar isso. O Alexandre Pato, pra mim, tem mais qualidade que o Leandro Damião. Só que ele não vai ficar no Corinthians.
O Alexandre Pato é melhor que o Ricardo Oliveira.
O Corinthians não quer ficar com ele. A torcida do Corinthians não quer ficar com ele. Então essa seria uma troca ideal.
O Santos também vai querer pagar o salário do Pato.
Ah, mas aí eu acho que é um salário parecido. Então não teria tanto problema, não. Eu acho que essa seria a troca ideal entre Alexandre Pato e Leandro Damião. Porque a torcida do Corinthians não aceitaria.
Não é a torcida, não.
Mas também,
lá dentro, o elenco do Corinthians não quer o Pato.
Também, o elenco.
Vamos no popular.
Então, essa seria uma troca boa.
Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Denis, São Paulino, da Zona Sul, Vila Império.
E qual é a sua mensagem?
Primeiro, eu gostaria de dar um parabéns pro programa de vocês, que eu ouço há muito tempo. Gosto do trabalho de todos vocês. E o Flávio Prado hoje não tá, né? O tonto.
Isso,
ô, Vanderlei, em 2006, quando você fez o bolão na Copa do Mundo, lembra?
Lembro.
Eu acompanhei jogo a jogo e eu fiz 36 pontos na frente do campeão. Você acredita?
Esse guarda o bolão, hein? Esse guarda o bolão dele.
Olha, você tá falando, eu acredito.
Exatamente. Eu até tentei ir na Rádio Jovem Pan na época pra te mostrar, mas
10 anos
não consegui.
De qualquer maneira, parabéns.
Obrigado.
Qual é a mensagem?
Agora, eu gostaria de que vocês aí da mesa... respondesse uma pergunta em relação a Libertadores. A parada da Libertadores é melhor para quem? Para o São Paulo ou para o Atlético Nacional? Porque, ao meu ver, o São Paulo com a parada não perde grande coisa, porque ele já é pior no momento. Então, eu acho que ele só tem a ganhar com a parada.
O que vocês pensam sobre? Obrigado pela gentileza, parabéns pelo
só
bolão.
Uma coisa, depois de 10 anos, ele ganhou um parabéns pelo bolão.
Foi o Carlos Alberto Torres que ganhou, né?
Já prescreveu o parabéns. 10 anos, prescreveu.
Dá 3 parabéns pra ele. Parabéns, parabéns, parabéns.
Foi para o arquivo morto.
Meu Deus. Parabéns. Bom, o que vocês pensam sobre isso?
Concordo plenamente. O melhor time da Libertadores que sobreviveu, porque eu gostava muito do Rosário, é o Atlético Nacional. O Atlético Nacional, inclusive, o regulamento permite 4 alterações. Não se sabe se alguns dos jogadores do Atlético Nacional estarão de volta e em que nível estará. Como o Nacional estava melhor que o São Paulo, para mim, a princípio, claro.
São Paulo passando entrando nos barrancos, né?
Foi melhor boa. São Paulo.
Na teoria, eu também acho.
Assim também?
Na
também.
Teoria, eu acho que é melhor para o São Paulo. É porque ó, o Copete, por exemplo, está certo com o Santos.
Mas não
tá
vai
tentando
vir já.
Uma libera... Mas ele está tentando. Ele fez uma oferta para o Atlético Nacional. Mas aí, se ele não vier, não pode vir mais, porque aí fecha a janela. Por exemplo, o Santos está oferecendo uma grana para o Atlético
janela
Nacional
dia primeiro liberar. A janela foi assim, não, abre em julho, dia primeiro.
E outra coisa, o Santos contratou sabendo que ele será entregue, entre aspas, após essa disputa. Então
o Santos está tentando ver se
Eu também, você sabe o que eu penso sobre isso, né, Zé Manuel? Vendeu, entrega. Vendeu, entrega. A cabeça do cara já mudou.
O Denilson em 98 ficou 8 meses no São Paulo, foi campeão paulista em 98.
Mas eu acho que é exceção.
São exceções, concordo.
Então, e daí foi pra Espanha e continuou aqui. Foi pra Espanha, continuou aqui.
Mas mesmo assim foi fundamental na conquista do Paulista em 98.
Mas é que é exceção.
É exceção, mas depende da cabeça.
Teve mais um também que jogou até o fim.
Tem mais, porque tem tanta gente no futebol, né, Bruno?
Daí fica aquela coisa: vai botar o pé ou não vai botar o pé?
O ideal é vendeu, entrega. Você entregou, acabou, vendeu, entrega. Entrega o carro, sai da oficina e um abraço. Porque é confusão. Eu acho. Mas. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Josimar de Brasília. São
fala,
Paulo,
Josimar.
Tudo bom?
Bem, qual é a mensagem?
Vanderlei, pergunta pro Nilson se essa blusa dele foi o Rogério Ceni que deu de presente.
Foi. O Rogério também gosta de carros bonitos e ajeitados. Não foi o Rogério Ceni. Foi, Nilson? Não foi. Obrigado.
Não foi.
Confirmado, não foi o Rogério Ceni. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Marcelo, da Lapa.
E torce pra quem, Marcelo?
Tricolor paulista, Vanderlei.
E a sua mensagem?
Posso fazer uma colocação e uma pergunta, Vanderlei?
Pode.
Colocação. Eliminates Arena pro brasileiro vai ser todo jogo pro Coringão, né? todo jogo é Eliminates Arena. E rapidamente, Vanderlei, pergunta. Queria saber do Prado, filho do Flávio. Como que chama?
Bruno Prado.
Grande, Brunão. Brunão, você concorda com seu pai que o Osório é melhor que o Balsa?
É a pergunta, responda.
Eu acho o Osório melhor, mas é uma questão de estilo. Eles trabalham de forma completamente diferente. Se eu tivesse se eu fosse presidente de um clube, eu buscaria um técnico do estilo do Osório. E aí quem contrata tem que saber. O que eu acho um absurdo é o mesmo clube contratar um e depois contratar outro. Mostra que eles não têm a menor ideia do que eles estão fazendo.
Embora para esse elenco, melhor o Balsa. Um elenco limitado e com o tempo que eu não citar, eu acho o Balsa mais interessante para esse tipo de elenco. Eu prefiro o Osório.
Porque não arrisca muito,
esse,
né?
Esse elenco, o Balsa...
Ele não arrisca, ele é cauteloso.
Você tem que ir muito pela linha do Mauro Betti, eu concordo com isso. Adianta você ter... vamos lá, estilo Osório, Guardiola, vamos para frente. Você tem um elenco que não vai.
Olha a tela, Nilson. Homenagem a você.
Ele confundiu.
Você tem um elenco limitadaço, que marca muito mais, entendeu?
Mas aí que
então,
tá, Nilson.
Você tem que jogar.
O grande treinador é esse. O Minério dirigiu uma seleção. Veio pro São Paulo e jogou de forma diferente.
E foi campeão.
E foi campeão.
Dá licença,
o Osório não prestou atenção nisso.
Eu acho o seguinte... Deixa eu concluir.
Não
existe uma maneira única para se jogar futebol. Porque o cara não joga dessa maneira, o cara é um treinador ultrapassado. Eu não concordo com isso. Não jogou dessa maneira, é ultrapassado. Eu não concordo. Você tem várias maneiras para se jogar futebol de acordo com as peças que você tem.
Claro. Ou não, né?
Você tem jogador de determinadas características que você pode jogar como joga o Osório, como joga o Guardiola. Agora, se você tem um grupo de uma característica que não dá pra encaixar nesse
esquema. Tem um atacante.
Não dá pra encaixar nesse esquema, joga-se de outra maneira.
Então não é porque o cara não joga da maneira que joga o Osório, não joga da maneira que joga o Barcelona, o Guardiola, que não vão falar, não, esse cara é ultrapassado, esse cara já era, esse cara não acompanhou a evolução do futebol. Não acho isso.
Entendi.
Eu acho que o futebol...
Assim, é a diferença de...
Não, quem tá dando exemplo disso, quem tá dando exemplo disso é o Simeone com o Atlético de Madrid. Ele não, ele tem um elenco que é muito mais fácil de jogar marcando e saindo rápido em contra-ataque. E chegou ao final da Champions.
Eu acho que com o tempo e sabendo o que você vai fazer, você pode jogar de qualquer forma.
É lógico.
O Fernando Diniz no Audax é um exemplo. O elenco dele é limitado e ele joga do jeito dele.
Exatamente.
Mas ele tem tempo para isso.
Pra trabalhar.
E o São Paulo, acho que os dois, tanto o Osório quanto o Balsa, funcionaram. Eu acho que o Osório foi bem no São Paulo. A maioria da torcida gosta dele.
Não,
e acho que o Balsa está indo bem.
Né?
Não, assim,
o problema do Osório
naquela fase do São Paulo, o problema era até muito pior, é extra-campo.
Ele tentou fazer uma mudança maior, né?
Quanto foi o percentual de vitória no Osório?
Foi 51%.
Aí é outra conversa.
Foi 51%. Foi 51%, não é muito diferente do Balsa, não?
Está em discussão que...
A diferença é que o Balsa é bicampeão da Libertadores.
Onde tinha mais inferno?
Talvez.
Na época do Osório ou na época do Balsa?
O campeonato Paulista, o São Paulo, ele tá bem.
Olha, quem levou o time nos momentos decisivos foi o Milton Cruz, antes do Osório e depois do Osório. Então, levou o time a Libertadores.
O cara achava, por exemplo, como o Flávio, eu discuto muito com o Flávio isso. O cara achava, é uma porcaria de final da Champions. Como uma porcaria de final da Champions? Vai jogar o Real Madrid contra o Atlético de Madrid.
E os,
o Atlético eliminou o Bayern. Eliminou o Barcelona da maneira que jogou.
Vai ter uma coisa que aqui no Brasil é diferente. O São Paulo contrata os dois em menos de 3 meses. O Simeone nunca seria contratado pelo Barcelona, porque eles sabem o que eles querem. Eles querem outra coisa. Aqui o mesmo time contrata um e outro.
Apesar da eficiência do Simeone.
Isso, mas não pode achar.
E não é porque o Barcelona acha ele ruim, é porque o Barcelona quer outra coisa.
Mas sabe o elenco que tem.
Sabe o elenco que tem. Mas não pode achar que...
Outra ideia de jogo.
Isso, mas não pode achar que o Simeone é um cara ultrapassado. Peraí, ultrapassado. De desatualizado, porque ele não segue a linha do Barcelona.
Não,
peraí!
Não tem cantado o Mourinho, é mais pra cima.
Alô, boa tarde.
Quem fala?
Marcos Albarelli, São Bernardo, São Paulino, fã do San Girardi também.
Opa, bacana. E qual é a sua mensagem?
Eu queria perguntar aí pro Quartarolo, que eu sei que ele lá de Piracicaba, o que aconteceu entre o Cilinho e o Falcão em 85?
O que aconteceu, Luiz, entre Cilinho e Falcão?
Que coisa, hein? Como é que eu vou saber? O Cilinho botou Falcão no banco, né?
No
Márcio Araújo, todo mundo falava que era no lugar do Pita. É. O Pita era um gênio, né? Jogava muito. Pra quem acha que o Ganso é um grande jogador, eu acho que é um bom jogador, mas o Pita...
Não, mas não dá pra comparar.
Brincadeira, né? A gente viu o Pita jogar. Agora, na verdade, o Falcão tinha um problema no joelho.
Sim, é verdade.
E ele se tratou e o Cilinho conservou e trabalhou. Outro dia a gente falou com o Visoli aí, ele disse que o Cilinho estava 10, 20 anos adiantado. Isso que estão falando de bola, jogar pertinho, fazer várias jogadas.
Miller,
o Cilinho,
Pita, careca,
o Cilinho já fazia naquela época.
É,
e alguém precisava marcar e era o Marcelo.
Tem uma informação aqui.
Mas no jogo Alves. Final ele guardou. Ele guardou o Falcão para o jogo final contra a Portuguesa. E o Falcão jogou muito. Jogou só muito, errou uma bola.
Isso aí.
Só uma. Vocês se lembram qual bola? Ele foi dominar, Marangão. Caiu no Edu Marangon e Edu quase faz o gol do meio campo. Aí o que o Cilinho falou pro Vanderlei Nogueira depois do jogo? Mérito do Edu. Só um craque pra fazer uma jogada dessa.
Cilinho faz falta, né?
Nossa senhora. Aliás, um abraço a ele, viu?
Grande abraço.
Ele, Daniel Alves, Cila.
Professor Cilinho, que tá na região de Campinas.
É.
Diga, José Manuel.
O Daniel Alves vai se apresentar à seleção brasileira nessa quarta-feira nos Estados Unidos. Vai ser avaliado pelo doutor Rodrigo Lasmar. E se for cortado, o Fagner deve ser chamado, né? Porque tá o Fabinho, não é? Jogador da seleção olímpica.
Pode ser substituído
então, provavelmente o Fagner vai ser chamado.
Tem uma pergunta aqui que envolve o Palmeiras, excepcionalmente vou perguntar
para
você.
Vai fazer exame ainda,
Daniel. Uma frase criada pelo Paulo Nobre
nos Estados Unidos.
Ele aqui é sangue na veia, lembra que ele falou? Ele falou mais um palavrão, mas aqui
ele imitou o Muricy.
Aqui é sangue na veia.
Imitou o professor.
E o Palmeiras registrou essa frase como marca. o seu departamento de marketing vai usar. Isso que eu acho legal. Se funciona, o pessoal gosta. O que você pensa?
Dá bem pensando.
Tem trabalhado bem o departamento de marketing, pode dizer, porque faço vários trabalhos também e falo que faço para ficar muito clara a relação que tem profissional. Boa. Eu não gosto tanto da frase, mas tá dentro do... São vários, enfim. Mas são vários.
Chavão futebolístico, né?
Tem até um trabalho muito legal que agora o da
aqui família... meu filho!
Da família Palmeiras. Depende, quem gosta.
Eu gosto mais do... Aqui é trabalho.
Claro, você é São Paulino.
Não, Marco. Eu sou São Bento. Sou São Bento Sorocaba, aqui em São Paulo. Não,
desde que o Paraná jogava lá.
Você já acreditou.
Leandro Dorico, Paulinho em Salvador. Nestor e Basani, Afonsinho, Cabralzinho, Picolé e Paraná.
Que era ponto esquerda?
Paraná.
Jogou onde?
Depois jogou.
Pois é. Depois, mas então, pra falar, a frase é legal. O trabalho da família Palmeiras é muito legal. Enfim, segue o jogo.
Atlético Sorocaba.
Sangue na veia.
Sangue na veia.
Sangue verde. Mas a frase do Muricy marcou muito mais.
Não,
marcou.
Mas é mais antiga.
Muricy é trabalho.
Cada um com a sua frase, meu Deus do céu. Não,
mas aqui tem
problema. Não é problema.
A frase do Muricy é para todo o Brasil. É para todo o Brasil.
Aliás, o professor está fazendo exames. O Muricy acha do Neymar? Hoje, fazendo exames.
Boa sorte.
Aqui em São Paulo, fazendo exame aqui em São Paulo. Hoje aqui em São Paulo.
E vai correr tudo bem.
Vai fazer uma avaliação.
Vai correr tudo bem.
E vai decidir com calma.
Com calma, fiquei sabendo sobre a frase.
Calma, deixa. Fiquei sabendo que ele estourou a esteira, hein?
É, Muricy vai parar, não vai mais voltar pro Flamengo. Vai decidir com calma o futuro dele.
Sobre a
tem
frase.
Nada de vai parar, não sei o quê. Vai decidir com calma.
Com frase, você tá ouvindo, né? Com frase, o São Paulo criou uma camiseta. Lembra? Aproveitou.
Que era bem
frase,
legal também.
Muito bacana a muito frase.
E a camiseta era bem legal também.
E a camiseta também. E o Corinthians, legal. Quando caiu, não vou te abandonar.
Que foi muito bonito.
Baita sucesso.
Muito bacana.
E vendeu muito.
Oi, boa tarde.
Quem fala?
André, de Presidente Prudente.
Opa, Presidente Prudente. Você nos acompanha pela internet, pela rádio Prudente, Jovem Pan News. Como é que você nos acompanha?
Pela Prudente AM.
Prudente AM, Jovem Pan, Prudente News. Isso. Agora, e qual é a sua mensagem?
Sou palmeirense, tá?
Tá, legal. E que você...
Um abraço a todos aí da mesa, né?
Obrigado.
Um abraço pro Nilson, que todo mundo gosta muito do Nilson.
Que bom.
Muito obrigado.
Um abraço pro Nilson César.
Pelo menos um
gosta de mim. Olha o professor na tela.
Que é trabalho, meu filho.
Uma pergunta. O Palmeiras, com esse elenco que tem, o que vocês acham? Que briga pelo título ou só uma Libertadores?
Título. Vamos perguntar para o Roberto, que esse
titulamento
está acompanhando.
Título.
Briga pelo título.
É um dos, pra
campeão.
Mim,
já botei como campeão.
Não, para mim é um dos favoritos.
Palmeiras, campeão brasileiro de 2016.
Eu acho disso daí. Só
tem,
depois,
tem potencial para chegar entre os três primeiros.
Eu acho que está tão equilibrado esse negócio que está acontecendo aqui, que não vamos ter uma cara de quem vai brigar lá na
no
ponta.
Final.
Depois de,
não, quando
depois,
der a volta olímpica.
Depois de umas 10 rodadas. Depois de umas 10 rodadas.
E olha lá,
eu acho que vai ser no final.
Mas depois de falar depois da 30ª,
não esquece.
É no Inter. Definir na última rodada.
Eu acho que terão ali 3, 4 times brigando na última rodada.
O último campeonato que foi decidido na última rodada foi o campeonato de 2009. 2009. Foi na última rodada, com 4 equipes podendo ganhar o título. Com 4 equipes.
Não, com mais gente. 2010 também.
Não, 2009 e 4.
Não, não. Com mais gente.
Não, 2010 não foi na última. 2009
foi na
última rodada. É isso. 2009 foi na última rodada. Então tá com cheiro, mas então vamos ter que ter umas 10 rodadas iniciais pra gente ver o quadro lá da frente.
O seu time do Muricy, que aqui é trabalho, você lembrou.
11 foi na última.
11 foi na última rodada. Foi também. Foi Corinthians e Palmeiras e o Vasco.
Fluminense
e
Guarani, 11 Corinthians e Palmeiras.
No dia 4 de dezembro. Foi também. É que 2009 tinha mais time lutando.
2009 tinha 4 candidatos.
4 times. 4 jogos.
Flamengo e
2011 foi na última rodada.
Os corridos é demais.
E nesse momento temos 20 candidatos.
2009 tinha 4
para rebaixamento.
Pra bater campeão na última rodada.
Isso.
Eu acho que hoje esse, o Santa esse ano aqui campeão. Tá pintando assim também. Pelo equilíbrio que eu tô vendo aí.
Mas é isso aí. 4 times brigando a última rodada.
Se jogássemos um tempero no momento final, seria espetacular.
Só garanto que o Corinthians não estará batendo pra ser nada, porque o Corinthians não vai ganhar título.
Eu acho que vai
estar
lá. Essa é a chance do Corinthians. Este é o nosso esporte em discussão.
Claro. Jovem Pan, Pan. A Rádio do Brasil. O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620.
é o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan. Descobri uma nova maneira de vender. Chegou o GoBox, um clube de assinatura de produtos, bom para quem compra, excelente para quem vende. O consumidor assina os itens que quer receber todos os meses e você garante uma receita recorrente. GoBox é do Grupo Abril, que inaugura um novo canal para quem quer vender, ganhar mercado e fidelizar cliente. Aumente suas vendas. Traga seus produtos para a GoBox. Acesse assinegobox.com.br.
Você se forma esse ano? Então se liga! Em outubro, a Amaze e a Jovem Pan levam você para a melhor viagem de formatura que já existiu. Fan Week Floripa. Você, em Florianópolis, na semana do saco cheio, curtindo as baladas mais incríveis e shows exclusivos com Skank, Nath Roots, Capital Inicial, Ludmilla, Jota Quest, MC Pequeno e Menor, MC Guimê e DJs sensacionais. Fan Week Floripa, a maior festa estudantil do Brasil. Vai perder? Não, né? Então corre lá e garanta já o seu pacote. Ligue agora, 3469-0460, 3469-0460 ou acesse fanweek.com.br. Pacotes limitados.
Mauro Betti, não dá mais. É agora que tá ficando legal, mas não dá mais, porque a Denise, você já sentiu?
Já não dava com ele tormentando o Neymar.
Olha, bacana, muito legal. Chegando a nossa Denise Campos de Toledo, com todo o departamento de jornalismo, tem muita informação para você. E hoje.
Quer saber o que é que mudou?
Hoje, claramente, o perfume tem a marca Meirelles Premium. Vem aí, Denise Campos de Toledo, para muita informação. Boa tarde.
Não tem cheiro hoje?
Não tem? Não. Não, Meirelles, você vai falar o que a Meirelles falou?
O que você quer?
Hoje é não, padrão. Não, é grife Meirelles Premium.
O não é Jucá, não?
Não. É quem? Você quer?
Jucá saiu de linha. Jucá saiu de linha.
Jucá é francês. É Jucá.
Boa tarde, São Paulo. Boa tarde,
Brasil. Eu prefiro francês, Jucá.